Hoje é segunda-feira, dia 5 de agosto de 2019. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, fibrou o imposto 5G e muito mais.
Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria.
Já tá no ar o primeiro vídeo do workshop Programe Seu Futuro. Pra você que não sabe, como falei na sexta-feira, vai ser uma semana inteira, essa semana toda, um conteúdo sobre programação. Eu tava conversando com o Coca no Cascaton e esse primeiro episódio, ele conta como que aprender a programar mudou completamente o rumo da vida dele. Ele hoje tá, nem vou falar, mas assiste lá que você vai saber. E isso pode mudar também a sua vida. Então, se você tem interesse em programação, corre lá e se inscreve enquanto tá disponível em programeseufuturo.com.br/coca, você sabe o link, como sempre, aqui nas notas do episódio. E ó, fibrei, hein? Fibrei, até por isso final de semana andei meio sumido, porque eu fiz a solicitação na quinta-feira, ficou agendada a instalação pro final dessa semana, só que na própria sexta-feira me ligaram, ó, tu tem disponibilidade de instalar hoje, e acabou instalando na própria sexta-feira. E vou te falar uma coisa, achei bem fuê. Questão da expectativa, tem aquele mito de fibra, até tá rolando um processo em cima da Claro Net por essa questão de fibra. Ah, aqui internet via fibra, mas é fibra só até o poste, do poste até dentro da casa do cliente, é cabo padrão. Inclusive, eu tô nesse caso, sou FTTP, acrônimo de Fiber to the Premises, né? Fibra até os arredores, e tem o FTTH, que é fibra até a casa. Nessa instalação de sexta-feira, é uma fibra até o modem entra dentro de casa, fibra, e é mó legal o cabo de fibra, porque lembra muito, é quase um cabo de extensão de rede elétrica, de tomada, só que bem fininho. O tamanho é menor do que par trançado de telefone, mas eu digo que ele lembra muito esse fio de cobre de tomada, porque você vê duas colunas, você vê o lado esquerdo e o lado direito. Se você cortar, você vê uma malha metálica dentro dessas duas colunas, só que isso não é a fibra, isso é só para dar suporte, por isso que eu chamei de coluna, é para dar suporte à fibra que fica no meio. Aí você corta ali no meio, você vê um fiozinho que é do tamanho de um fio de cabelo verde, só que isso ainda não é a fibra, isso é um invólucro da fibra, uma proteção da fibra, já tem essa proteção metálica, você não pode dobrar mais do que 90 graus porque quebra. Fibra é, na verdade, fibra ótica, é vidro. Se você cortar, retirar essa capinha que eu falei, né, verde, você vê um fio transparente, vai parecer, na verdade, um fio branco, mas é transparente, que é sim a fibra ótica, e até espeta, como se fosse uma agulha, né, dependendo do corte, espeta, é vidro. E por que que falei, né, que fiquei meio decepcionado? Tem esse mito da fibra, então eu esperava, tem fibras com, você dá ping aí de 1 milissegundo, e o meu ping ficou ali na casa de 5, 6 milissegundos. Ping que eu tinha no FTTP era de 9, 10 segundos. Tá melhor, mas né, não tá top, mas tá melhor. Mesma coisa nas velocidades de download e upload. O download eu tinha 240 e era sempre travado em 240. Nessa instalação de sexta-feira, que vai até 300, bate os 300, mas chega uma hora que desce pra 270 e volta pra 300, oscila mais. Qualquer carinha de rede vai falar, pô, mas poxa, é oscilação, é normal, tem N motivos pra oscilar, e é verdade. Só que o que eu tinha antes não oscilava. Qual é a diferença? Não parece, eu tô aqui palpitando, me dá aquela impressão de ser um equipamento antigo. Aquela coisa, né? Comprou a rede da GVT antiga, tinha lá aquela infraestrutura antiga, expandiu a rede, colocando mais pontos de fibra, né? Espalhando, mas aqueles equipamentos antigos de repente não dão vazão. Vira ainda acima dos 240 antigos, mas né, não tá ali cravado. É a diferença, bem entre aspas, entre você comprar um carro novo e com a mesma grana desse carro novo, onde você não vai ter problemas, né? Tá tudo novinho, azeitadinho, justinho. Até você ver as rotas do modelo que eu tinha, tudo azeitado as rotas. Aí você vai no novo, já tá meio zoado as rotas, parece que não tem muita manutenção, parece que você tá comprando por aquele mesmo preço do carro novo, um carro um pouquinho mais antigo, porém mais potente. De novo, vira acima dos 240, mas não bate nos 300. O combinado é que a velocidade média seja 80% e tá batendo, e sempre acima de 40%. 200, o que tá batendo. E verdade seja dita, os 240 eu não uso. Eu não consigo baixar com 240. São poucos os lugares onde eu consigo baixar com 240. Então, na verdade, esses 240 soa muito mais como, olha, eu posso fazer um download aqui com 30, 40. Outro ali pode fazer um download de 50 ou 80. Você tem mais pessoas acessando, mas não é para um único download. Vamos colocar assim. E na questão do upload, de 20 megas vou para 150 megas. Poxa vida, vai ser 7 vezes mais rápido. E não é isso que acontece pelo mesmo motivo do download. A gente está num momento em que já, entre aspas, está bom o suficiente. O que, que eu quero dizer com isso? Os meus 20 megas eu consegui empurrar para o Dropbox no máximo. Nessa instalação de sexta-feira, eu empurro com 40, 50 megabits. Não chega nos 150. É mais rápido do que os 20, obviamente, mas não vai no máximo. No YouTube, sim, foi no máximo, mas eu não atingi esse máximo em todos os lugares. Eu acabei orientando o meu upload via Dropbox, porque é o mais rápido. Se eu faço via FTP, primeiro que são vários servidores, então num primeiro momento eu teria que fazer, espalhar esse sinal para todos os servidores. Não faço assim, eu pego um servidor, propago para esse servidor e faço dele espalhar para os demais, é uma automação. Só que ainda assim, a conexão que eu consigo com esse servidor via FTP é 8 megabits. Com o Dropbox eu consigo 20. E FTP, se eu tampar a máquina, vai parar, vou perder a conexão, não vai continuar o download depois. O Dropbox ele gerencia isso melhor, porque o upload muitas das vezes é você deixar a máquina rodando. Deixa a máquina rodando que uma hora vai. E eu não fico monitorando os uploads, baixo tampa, levanto tampa, caiu internet, voltou internet. Dropbox gerencia isso melhor, faz o arquivo chegar onde eu quero. E uma vez que o arquivo tá lá, fico monitorando o Dropbox, ele pega o arquivo e espalha para quem tem que espalhar. De novo, essa é a minha realidade. Então a fibra ficou um pouquinho melhor do que eu tenho hoje, né? É um carro mais potente, porém com 1-2 anos de uso. E aí, Coca, o que você vai fazer? Vai ficar o... Amanhã eu conto o que eu vou fazer, o que eu tô pensando em fazer com a fibra.
Notícias. Coca-Tec.
Continuando um pouquinho mais o punch de redes, a Disney, em parceria com a Circle, está fazendo um roteador com inteligência artificial para controle parental. Essa proposta da Circle era em Kickstarter, 2000 e tem uns aninhos aí, uns 7 anos. Não foi para frente, agora saiu com a parceria com a Disney. E aquela dica que eu falei, tá trocando de roteador, coloca no novo roteador o mesmo nome e a senha antigas. Isso, na verdade, é uma dica que eu faço para todas as minhas casas. Todas as minhas casas têm o mesmo nome de rede e a mesma senha. Pô, Coca, mas você... Várias casas. Casa de praia, casa na montanha, fazenda, sítio. Não, você, provavelmente, que tá me escutando, é o garoto da informática da sua família, não é? E você tem a casa da sua tia, você tem... Você mora sozinho, né? Tem a casa dos seus pais. Então, todas essas casas, eu coloco a mesma senha e o mesmo nome de rede. E assim, né? Um foi na casa do outro, outro foi na casa do um. Todo mundo sempre com rede Wi-Fi. E Coca, periga do 5G atrasar, o leilão 5G atrasar aqui no Brasil, periga. Você tem a questão de interferência do 5G, que opera em 3.5 GHz, com a frequência das parabólicas de TV via satélite. E qual seria a solução para esse problema? Você ter um aparato um pouco mais elaborado, filtros, para resolver esse problema de interferência. Só que esse aparato, ele é mais caro. Então, qual é o temor da Anatel? Se liberar o leilão assim, que está para março de 2020, onde as operadoras vão ter que pagar esse extra para não ter interferência, que se consiga menos dinheiro com o leilão, que as operadoras digam, então, olha só, para eu colocar o 5G, eu vou ter esse custo aqui, então não vale a pena eu pagar, no final das contas é dinheiro, então essa é a versão oficial. Eu pessoalmente, você sabe, acredito que nunca é uma coisa só, acho que junta um pouco a questão técnica com a questão do mercado, dizendo poxa, atrasa mais um pouquinho, joga esse leilão aí pra 2021, deixa eu fazer mais uma graninha aqui com o que eu tenho hoje, mas enfim, a versão oficial é essa, deve atrasar um pouquinho mais, leilão em março de 2020 não vai rolar. E qualquer essa redução de imposto aí do IPI, dos games, consoles, jogos eletrônicos. Teve também redução de imposto em cima de bens de produção e bens de informática, mas isso não são bens de consumo. Não é o smartphone, propriamente tal. São produtos utilizados, ferramentas, máquinas, equipamentos eletrônicos, tudo aquilo que é usado para produzir. Isso são os bens de produção. Alguns deles, que não têm equivalência nacional, são 260 mais ou menos bens de produção e 20 bens de informática que entram nessa, mas não afeta diretamente a nós consumidores. Tem uma proposta. Na verdade, foi sugestão, agora estão encampando essa sugestão de que haja isenção de imposto de importação até $1,000. Hoje essa isenção é de $50/$100, né? Depende ali da interpretação. Depende para quem você pergunta. Se perguntar para a justiça, é $100. Se perguntar para a receita, 50. E, obviamente, qualquer redução de imposto, a gente gosta. A gente não quer pagar mais caro. A gente ainda não tem uma noção exata do tanto que a gente paga de imposto. Deve ter uma proposta do... criar um imposto único, que era colocar lá na nota, lá 30%, sei lá, alguma coisa absurda. Paulo Guedes falou, não faz isso, não, vai. Porque é uma facada, quando você se conscientiza do tanto de imposto que você paga, é uma facada, estamos querendo fazer ali um meio termo, vamos ver o que vai sair daí. Mas, via de regra, a gente não gosta de pagar imposto. Entretanto, porém, todavia, a gente não gosta de pagar imposto, então não vamos pagar imposto. E não é exatamente assim que funciona. Não é uma mágica de não pagar imposto. O grande problema desses impostos é que a gente tem decisões emocionais, tem aqueles argumentos míticos, lacratórios. Ah, não, poxa vida, jogo eletrônico e coisa de tecnologia é coisa de rico, então tem que pagar imposto mesmo. E aí você pode ler também o contrário. Ah, peraí, não, vamos popularizar e cortar o imposto. E o que falta é exatamente o estudo sério, dizendo, olha, hoje se a gente cortar o imposto, a gente vai deixar de arrecadar não sei quanto. E, exatamente por ter baixado, mais pessoas vão comprar e eu vou passar a arrecadar tanto. Vai ter uma diferença ou vai sobrar, vai acontecer isso. Mas no final das contas, eu tô incentivando isso aqui, assim, tô prejudicando ali, vale a pena ou não vale a pena? A gente não tá mais em 1900 e bolinha, onde a gente tem que tomar decisões por palpite. O cara, entre aspas, que tem dinheiro, talvez não compre aqui no Brasil, compre lá fora, porque ele tem os caminhos pra comprar lá fora e vai pagar mais barato. Até sobre isso, né, ter os meios, tava lembrando que o cartão de crédito internacional é recente. A gente acha que é uma coisa desde sempre, mas não, veio com Collor, tem 30 anos. Imagina uma internet sem cartão de crédito internacional. E aí nem é a questão de compras propriamente tal, mas você não conseguiu colocar um servidor lá fora, App Store, durante muitos anos. Foi cartão de crédito internacional. Tem coisas que a gente toma como desde sempre. Ah, a internet tá desde sempre aí. Mas não, né? Hoje, essa base conectada não é só internet, não é só computador conectado. É também ter os meios de pagamento conectados. E aí, no caso, né, um pagamento internacional é o cartão de crédito internacional. Sim, tem PayPal, tem outros meios. Enfim, só uma lembrança. Agora, na questão de imposto, eu quero pagar menos? Todo mundo quer pagar menos, mas não é exatamente assim que funciona. Existe um meio termo entre o não pagar imposto e o absurdo de imposto que a gente paga hoje. A questão é descobrir qual é esse meio termo. Já que a gente tá falando de Brasil, a Anatel homologou o Note 10 e o Note 10 Plus. Essa semana tá rolando um papinho de que a Huawei vai mostrar o Hongmen OS. A Xiaomi apresentou uma patente de um smartphone que na traseira tem um painel solar para recarregar. Eu lembro que eu tinha uma calculadora, era até uma calculadora grande e já antiga, tem uns 20 anos, que era recarga solar. Não tinha pilha, bateria nem nada. E não precisava colocar no sol. Você ligava a luz de casa, os padrão, luz de teto, e já funcionava. Teve até um avião na China, fizeram um protótipo. Não é um avião é grande, tem 15 metros de envergadura, mas ele lembra mais uma coisa meio drone, uma coisa assim, que era energia solar, voava só energia solar. Então não é necessariamente um avião de passageiros, carga ou qualquer coisa do tipo, mas já é um dronezinho, já é uma coisinha, já vai estudando, já vai mexendo aqui, vai mudando esse panorama. No caso específico da calculadora, óbvio que não dá pra comparar uma calculadora com um smartphone, não é esse o ponto, mas é a analogia de que a recarga era feita, em vez de eu colocar um cabo de energia ou uma base T, né, eu tinha a luz fazendo essa transmissão de energia. Ah, mas não é eficiente. Bom, N problemas, mas a coisa tá acontecendo. Outra coisa que eu achei legal, isso pra carro elétrico nos Estados Unidos, um robozinho, em vez de o frentista que a gente tem hoje, um robozinho pra fazer recarga. Você para o carro do lado, entre aspas, da tomada, que tem toda uma cara de bomba de combustível, aí sai um bracinho, pega o cabo e espeta no carro automaticamente. É uma mudancinha pequena, especificamente nos Estados Unidos não tem a figura do frentista, é a própria pessoa que pega e coloca a bomba no carro. No Brasil, por lei, a gente é obrigado a ter frentista. Tem uma automaçãozinha que é um braço agora, uma evoluçãozinha, não muda as regras do jogo, mas né, é um passinho. Robótica é a parte IA, hardware e IA, aprendizado de máquinas, são os robozinhos em software. Teve até um banco nos Estados Unidos que começou a fazer propagandas, criar os anúncios com IA e receberam duas vezes mais clique. É o tal do The Great Hack, quando você tem acesso aos dados. Você pode pegar uma pessoa que conhece muito de um mercado, profunda conhecedora, não, vou aqui nessa campanha fazer isso assim, 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 que vai dar certo. E uma IA que, não, olha só, eu sei que se o produto for XPTO e eu colocar um bebezinho com um gatinho, a galera vai clicar. Então vou fazer aqui a peça com um gatinho, com o bebezinho e pronto. Outra também também, essa é a Nubank que tá fazendo. Fez um anúncio de uma hora, um vídeo no YouTube de uma hora. E esse vídeo, ele é promovido na abertura de outros vídeos. Né? Você vê aqueles 30 segundinhos para você assistir mais. Você assiste uma hora de anúncio, uma hora de propaganda. Interessante a abordagem, né? Acaba sendo uma evolução também. Um vídeo mostrando como funciona um produto como um todo no Nubank, ainda que ela foque numa coisa ou outra. Mas não é mais aquele anúnciozinho de 30 segundos, pura e simplesmente. É um anúnciozinho de 30 segundos, promovendo um outro anúncio maior. E sempre vale lembrar, propaganda, anúncio funciona. Se não funcionasse, a galera não faria. Claro que existem diversos tipos de campanha. Por exemplo, o Ninja é gamer, joga Fortnite. Ele usava o Twitch para fazer as lives. Passou para Mixer, fez uma parceria com a Microsoft e tal. A Mixer é o Twitch da Microsoft. Você vai na App Store. Quais são os aplicativos mais baixados agora? Mixer já conta com quase 300 mil seguidores. É, representa 2% do que tem no Twitch, né? 14 milhões de seguidores. No YouTube, 22 milhões. E já que você tem coisas de mobilidade, só concluir, o braço de direção autônoma da Didi cresceu, virou uma empresa própria, agora é uma unidade independente da Didi, a Uber chinesa. E aí a gente tá falando de negócios, investimentos, tá falando de produtos. Talvez originalmente o carro seria vendido exclusivamente pra Didi, matando os motoristas. Talvez agora o carro seja vendido pra todo mundo. Vamos lá saber quais são os desdobramentos. No ponto aqui é que ficou grande. Concluindo também a parte Google, YouTube Premium agora permite que você faça download de vídeos em Full HD, 1080p, tanto no iPhone quanto no Android. Falando de Apple, rolando um papinho de que 2021 a gente teria o Face ID e o Touch ID. Quem diz isso é o Minty Kuo. E dessa vez ele não fala por informações na cadeia de suprimentos. Ele fala isso por lógica e faz algum sentido. Se a gente vê o tanto de smartphone Android que está adotando o Touch ID debaixo da tela, por que que a Apple não pode fazer a mesma coisa? Mantém o Face ID, né? E também o Touch ID debaixo da tela, porque botão home, né? Hoje, voltar para o botão home não cabe mais. Ainda tem alguns entraves tecnológicos, mas 18 meses dá tempo para resolver. Amazon, seguindo o caminho da Apple, permitindo que os usuários façam opt-out das gravações da Alexa sendo revisadas por seres humanos. O Google parou de todo mundo na Europa. Vamos ver se vai adotar também essa opção de opt-out. O ideal mesmo é que fosse opt-in. Amazon, que estava com o contrato praticamente ganho do Jedi. Eu acho sensacional esse nome. Joint Enterprise Defense Infrastructure. 10 bilhões de Trumps para esse projeto. Trump foi lá e travou, falou que não está muito justo a situação. No final estava Amazon e Microsoft. Estava pendendo para Amazon, deram uma segurada. Falando de Microsoft, ela no Windows 8 e Windows 7 está travando o VB Script por causa dos ataques. Já estava encostado, né? Já teve a era do ActiveX. Hoje o que reina na internet é o JavaScript. Portanto, vai bloquear a execução de VB Script nesses Windows mais antigos. De Facebook, o Zuck falou que quer unificar uma maneira, tô vendo assim, de ficar mais difícil de quebrar o Facebook, Messenger, Instagram e o WhatsApp. O Zuck quer deixar mais claro que todo mundo é uma coisa só. Você entra no Instagram, ele todo coloridinho, né? O ícone. Não tem uma associação com o Facebook. Você vai no WhatsApp verdinho, onde é que tá dizendo que é Facebook? Trocando a carinha, fica mais fácil de convencer. Não, olha só, isso aqui é o WhatsApp do Facebook. Por hora, não é essa mudança que vai acontecer. Por hora, é só dizer que é do Facebook. Vai na App Store, tem lá o WhatsApp, não vai ser do WhatsApp, o Instagram não vai ser do Instagram, vai ser do Facebook. Na hora que você fizer o login, alguma coisa, vai estar lá Instagram do Facebook, WhatsApp do Facebook. Quanto mais rápido o Zuck conseguir misturar as coisas, mais difícil vai ser para separar depois. A galera das leis fala, não, tem que separar porque são coisas distintas. E para finalizar, registrar mais umas coisinhas. Spotify tá testando o social listening para numa festa, tocando uma música, a galera poder enfileirar as músicas, e coloca ali um QR Code para compartilhar o acesso. TikTok, a nova queridinha do momento, tá vindo com um serviço de streaming também, Wrestle. E por último, registrar que o Ticento Avara vai ter que pagar 100 mil tokens pro João Nunes, que hoje tem 91 anos, é dele a foto mais novo que é usado nos memes. E assim, programeseufuturo.com.br/coca, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, você sabe, claro, amanhã, terça-feira. Abraço para vocês, até amanhã, tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Cocatec. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech/patrão. Cocatec.